Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Diversos da Pós. Esse é um programa elaborado especialmente para os alunos da Uninter e para toda a comunidade que se beneficie com ele. Bom, esse é um programa, como eu disse, o nome é Diversos da Pós, e aqui nós iremos tratar de assuntos, de temas relevantes e pertinentes para a sua vida acadêmica, para a sua vida profissional e também pessoal. Vou me apresentar, sou o professor José Benedito Caparrós Júnior, sou internacionalista, portanto sou formado em Relações Internacionais, e eu estou aqui com duas colegas minhas muito queridas e muito competentes, a professora Joyce Martins Dias. Olá, professora!
Olá, professor José. Muito obrigada por estarmos juntos nesse momento tão rico em informações. Então, eu sou a professora Joyce Martins Dias, trabalho aqui na casa já há 8 anos, sou pedagoga, tenho formação complementar na área de gestão escolar e agora quase completando meu mestrado na área de educação e novas tecnologias, juntamente com a minha companheira, a professora Oriana Gaio. Olá, professora!
Olá, olá, professor José, professora Joyce, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, além de colegas, né, grandes amigos. E eu sou a professora Oriana Gaio, eu sou formada em administração, eu tenho pós em planejamento e gestão de negócios e eu sou mestre em educação e novas tecnologias. E eu trabalho aqui na Uninter já que há uns 6 meses, sou professora da casa e talvez alguns de vocês, né, são alunos meus, professora aqui, tutora, dos cursos em gestão de recursos humanos.
Muito bem, e eu também sou professor aqui da casa, mestrando em educação, e talvez algum de vocês aí possa ter tido aula comigo. Bom, o tema de hoje, como eu havia dito, né, os temas são relevantes e pertinentes, e o tema de hoje é o quê? É metodologias ativas. Bom, para começar, e antes da gente aqui conversar, ter um bate-bola aí com a professora Oriana e com a professora Joyce, eu queria trazer aqui uma informação, né? A origem, a motivação para esse tema, que é um relatório da Unesco. Se vocês bem conhecem a Unesco é uma agência da Organização das Nações Unidas, tá bem? Então, no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da Unesco, ela vai dizer que existem 4 pilares de aprendizagem que são essenciais e que eles são as bases do conhecimento de cada indivíduo. E quais são esses, quais são cada um desses 4 pilares? O primeiro é aprender a conhecer. O segundo é aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto e último, aprender a ser. Bom, tratando então disso, vamos começar então, pessoal. O que de fato viria a ser, então, metodologias ativas?
Olha, a gente aqui não está com o intuito de também trabalhar muito profundamente, né, as questões teóricas, mas é importante, né, trazermos alguns conceitos, né, para vocês, né, acompanharem com a gente um pouquinho o que é esse bate-papo. Então, a metodologia ativa, pessoal, ela acaba trazendo essa questão de autonomia de aprendizagem do aluno. Não é mesmo, professora Joyce?
Sim, a gente pode, no caso, ter a ideia de metodologia ativa como um assunto novo, uma abordagem nova, principalmente na área da educação, porém a gente vem desde lá do nosso educador Paulo Freire, que ele já dizia, né, que a educação com autonomia já sinalizava para essa questão da metodologia ativa, né? A partir do momento que a gente coloca o aluno como protagonista do aprendizado, a gente já está fazendo uma metodologia ativa em sala de aula. Então, veja, é um termo novo, porém é um conceito que a gente já pode resgatar desde lá dos primórdios, né, com relação à educação, e agora muito mais forte, presente em sala de aula e muito importante, principalmente por conta dessa sociedade, né, frente a essa sociedade que exige toda uma proatividade, uma colaboração, necessita de novos métodos em sala de aula para que a gente atenda esse novo perfil desse aluno. Né, professora Diana?
Sim, e alguns autores já, embora, né, falem que qualquer aprendizagem, ela já é ativa, né? A partir do momento que você está trazendo, né, a questão de aprendizagem, a gente já diz que o aluno, ele está ativo, ele está lendo um texto, está participando de uma palestra, alguma outra atividade prática, a gente acaba dizendo que isso já é ativo. Então, vem muito encontro com o que a professora Joyce tem falado, né? Que não é uma questão nova. Talvez as terminologias, né, a gente também fala muito de novas tecnologias, enfim, mas isso a gente já pode trazer já de muito tempo.
Eu tinha, inclusive, um professor no mestrado que costumava dizer: A aprendizagem ocorre em primeira pessoa. Então, vai ao encontro disso que vocês estão falando, né?
Sim.
Então, existem atividades que, quando feitas de forma ativa, o aluno, ou a pessoa em geral, passa a aprender por si só. Ela se torna um protagonista também.
Exato.
Isso vem ao encontro com relação à questão da eutagogia, né? Que é uma educação voltada para essa era conectada, essa era digital que a gente vê, porque essa era que a gente se depara hoje vai totalmente contra aquela mera exposição de informação que o professor, que a gente tinha, acho que de repente até no nosso tempo de escola, né,
com
professores?
Certeza.
Que estava o professor que só fazia lá a transmissão do conhecimento, o aluno estava ali decorando, aprendendo. Então, a sociedade que nós estamos vivendo hoje, né, é totalmente diferente desse contexto que a gente via antigamente. Então, o que que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar em métodos que vá a favor dessa sociedade toda conectada, né, não deixando para trás o papel do professor, né? O professor José comentou agora de aprender, né, eu falei um pouco da eutagogia, de aprender por si próprio, porém a gente não pode deixar de lado o papel do professor, que é tão importante nesse processo. Né? Mas sim, o aluno ele consegue aprender por conta própria, isso hoje já é possível, e as metodologias ativas estão aí para contribuir com esse processo, no caso.
Sim.
Perfeito. E ainda sobre aí, as metodologias ativas, né? Como que ela acontece? Ou seja, assim, existe alguma abordagem, uma forma de se abordar isso no âmbito escolar ou âmbito universitário para trabalhar, para aplicar as metodologias ativas?
Sim. Na verdade, nós temos algumas, né, algumas abordagens que podem ser utilizadas em sala de aula. Exemplo, nós temos um pouco da sala de aula invertida, né, que vai falar um pouco de, né, o aluno lê, faz leituras, assiste vídeos em casa e traz para a aula um momento prático. Então, o professor acaba sendo um mediador disso tudo, né, desse processo na aula prática. Então, o aluno já vem com um conceito trabalhado, não, o professor não está lá mais para transmitir esse conceito. Até porque, como a professora já estava falando agora sobre essa questão da era digital, as informações estão aí, né, tempo, a gente está rodeado de informações, então os alunos já trazem esses conceitos prontos, né, quase praticamente prontos, então eles vêm para a sala de aula trabalhar mais de uma forma prática, né, então a gente fala aí dessa parte ativa, né. E tem também em relação ao design thinking, que vai trabalhar com questões de resolução de problemas para tomar decisões. E também tem a gamificação, que é uma das formas, e a minha é um tema que eu tenho muito carinho por ele, enfim, é o meu tema de estudo, de mestrado. Então, que é uma possibilidade de você trabalhar com o aluno formas, né? Que a gamificação, ela vem trazer a definição, né? Que amplamente utilizada, que é a utilização dos elementos do design de games, né? Dos jogos, em um contexto que não seja relacionado ao games. Então, a gente não está utilizando games necessariamente numa aula. Posso utilizar? Sim, eu posso. Mas ela numa abordagem, não vou dizer que é muito simplista, mas a gente pode utilizar os elementos, uma narrativa, os pontos, os emblemas, que são alguns elementos mais trabalhados, para você engajar teu aluno e motivar, né? Então, é isso que a gente está falando. Quando você fala de ser aprendizagem ativa, a gente procura trazer um aluno para um engajamento e motivação, né? Motivação intrínseca. Aí vamos entrar em outras questões, mas é essa questão mesmo de ser ativo. E em relação à gamificação, também é muito interessante a avaliação, que a professora Joyce pode falar um pouquinho mais para a gente.
Isso, então, quando a gente fala sobre, complementando o que a professora Oriana disse, quando a gente fala ali de aprendizagem ativa, o aprendizado ativo ele se dá nada mais nada menos por meios de métodos que permitem adquirir conhecimento de forma ativa, né? De forma participativa. Quando a gente envolve o estudante em atividades de pesquisa, por exemplo, quando põe um aluno lá para refletir, até mesmo para questionar, dialogar com outros alunos para resolver problemas, tudo isso são métodos ativos, né? Com relação à avaliação, a gente falou tanto dessa nova geração, de novas formas de ensino-aprendizado, com tecnologia, com aparatos tecnológicos, com a própria metodologia ativa, se continuarmos avaliando o aluno de forma tradicional, assim a gente possa dizer, né, que, infelizmente, a gente ainda vê em muitas salas de aula, não só de educação infantil, ensino médio, até mesmo nas faculdades, a gente ainda se depara com um processo avaliativo dito como tradicional, né? Com aquela prova impressa, com perguntas e respostas, as crianças lá no ensino médio, ensino fundamental, decorando todo o conteúdo que o professor passou em sala de aula, né? Na nossa época, né, professores, nossos pais tomavam a nossa lição de casa, né, para chegar preparado numa prova. Esse contexto não combina mais com o contexto que a gente está vivendo atualmente, né? A gente tem um aluno muito diferente do que nós mesmos, na nossa época, no caso, os alunos de hoje, eles são totalmente diferentes. Então, diante de toda essa mudança, é necessário não só pensar em metodologias ativas ou metodologias diferenciadas para se transmitir o conhecimento, assim como formas de avaliar. Por quê? Porque a avaliação nada mais é que a avaliação formativa, no caso, é aquela que você investiga, né, por meio da avaliação, aquilo que está faltando na sua aula. Então, é um método investigativo. Você vai, sim, investigar como que está o desenvolvimento desse seu aluno em sala de aula, assim como você vai investigar como que está a sua atuação como professor em sala de aula. É por meio dessa avaliação que você vai conseguir esses resultados. Muitas vezes, a gente tem que lembrar também que uma metodologia ativa não às vezes, não vai atender as expectativas de um aluno, assim como atender de outro. A gente tem que pensar em diversos tipos de metodologias ativas para poder atender as expectativas de todos os alunos, assim como a avaliação, né? Então, é necessário a gente pensar em estratégias diferenciadas de avaliar esse aluno diante de toda essa tecnologia, diante de todas essas metodologias diferenciadas e diante de toda essa atuação do professor diferenciada em sala de aula, né?
Perfeitamente. Eu tenho aqui, na verdade, são duas perguntas, não é uma, são duas, né? Então, assim, mas antes de eu fazer as duas perguntas, só fazer uma síntese do que eu entendi e corrijam-me se eu estiver equivocado. Então, as metodologias ativas, elas servem tanto para o processo de aprender e ensinar, quanto para o processo de avaliar. E elas trazem os alunos para como o próprio nome sugere, eles serem ativos, protagonistas, correto?
Sim. Tá,
a minha pergunta é, as metodologias ativas é um tema recente? Ele surgiu agora? Porque o que a gente vê aí, isso como algo recente. Porque eu, na minha época de escola, não era assim. Então, ele surgiu agora, foi aí a partir dos anos 2000, nesse novo século, o 21, ou ele já existia antes? Como que é isso?
Bem, eu entendo a metodologia ativa partindo lá da Revolução Industrial, que a gente tem a Terceira Revolução Industrial, mais ou menos, né? Uhum. Que daí começa-se toda essa era tecnológica, essa era digital, essa influência dessa tecnologia na sociedade, no nosso dia a dia. Então, eu entendo que houve toda essa mudança do contexto da sociedade a partir daí, né? A mudança significativa, no caso, que dá aquele clique e a gente lembra, né? Esse start. Mas, como eu disse, lá Paulo Freire já falava da questão da autonomia em sala de aula, do aluno, então não tem como a gente não fazer essa ligação com as metodologias ativas, né?
Se a gente retomar, quantos de vocês aí não, quando faziam, né, a gente pode falar, eu não tive processo ativo, eu não fui, né, talvez vocês que, não vamos falar a idade aqui, né, tudo bem, mas... quantos de vocês não faziam tarefa e a professora vinha e completava estrelinha? Muito bom, parabéns.
Isso.
Aquilo é uma forma de
estimular.
De engajar, de motivar o aluno. Então, aquilo ali a gente podia dizer que era um processo de emblema, né? Quantos de vocês não estavam na sala de aula e o professor fazia um quadro comparativo de notas? Então, aquilo era um ranking, uma competição. Então, isso tudo a gente já... Isso eu tô falando para vocês da parte de gamificação, né? Tô envolvendo uma outra específica de gamificação. Então, se a gente for pensar, a gente ia gamificar o tempo todo, né? Já era desde criança, se a gente for trazer nos primórdios, já era gamificado. Então, também em relação ao dia a dia, né? Você que consome aí cartão de crédito, acumula pontos ou passagem aéreas. Então, tudo isso envolve sistemas de gamificação. Então, a metodologia ativa, a gente está trazendo aqui um pouco da questão educacional, né? Até para que vocês pensem, se você é da licenciatura, é professor, vai trabalhar em sala de aula, mas e se você é aluno que está aí pensando, nossa, mas eu sou da área de recursos humanos, o que me interessa a metodologia ativa? Te interessa e te interessa muito, a gente já vai dizer por quê.
Então, eu estava até, inclusive, comentando sobre leituras que a gente faz sobre o assunto, né? O professor José Moran, por exemplo, ele tem um artigo que fala sobre mudando a educação com as metodologias ativas e ele aponta aqui um estudo realizado em 2014, feito por pesquisadores na Universidade de Washington, que fala sobre as notas dos alunos de matemática, ciência e engenharia. Passaram por sessões de aprendizado ativo, esses alunos dessas disciplinas, foram 6% mais altas do que as dos estudantes com as aulas ditas tradicionais, no caso, né? Enquanto esses últimos apresentavam uma probabilidade mais alta de serem reprovados. Ou seja, aí a gente já consegue ver como a metodologia ativa, né? Algum tipo de metodologia ativa, lembrando que são metodologias ativas, né? Porque são várias, e a gente escolhe uma adequada àquele contexto que a gente está, né? Aquela turma, aquela disciplina, enfim, né? Não dá simplesmente para a gente pensar, vou fazer metodologias ativas em sala de aula. Não, a gente tem que escolher, tem que planejar a forma de avaliar, vem de todo um planejamento, toda uma organização.
Eu acredito que a palavra é intencionalidade, né?
Exatamente.
A intenção de você utilizar aquela metodologia, não é simplesmente colocar uma coisa legal, diferente e as pessoas vão gostar igual, não. As pessoas são diferentes, as pessoas gostam e aprendem diferente. Então, tem que ter essa questão de intencionalidade, é muito importante.
Isso.
Então, até por exemplo assim, eu estou lá com uma determinada turma de relações internacionais, supondo. Eu vou aplicar uma metodologia ativa, vamos supor que abordagem de gamificação, e isso não significa que eu vou enrijecer. A próxima turma pode ser que tenha características diferentes e eu que tenho que abordar diferente.
Exatamente,
é isso mesmo?
Isso mesmo.
Não, perfeito.
E aí cabe, é bom lembrar, que cabe sempre ao professor estar disposto a ter esse olhar diferenciado para o aluno, né? A partir do momento que ele identifica algo diferente na sala de aula dele, que ele tem essa predisposição em estar atento a esses alunos, é muito mais fácil ele escolher uma metodologia ativa, né? É muito mais fácil ele combinar o conteúdo que ele está planejando dar com uma determinada metodologia ativa, porque são várias, né, professora?
Com certeza.
Ele pode organizar o conteúdo dele fazendo uma avaliação gamificada, onde ele vai ter feedbacks imediatos, né? Lembrando também da nossa época, quanto a gente tinha que esperar para receber a nossa nota, né? Era aquele período de agonia, ai, quanto que eu tirei na prova? Será que eu fui aprovado? Será que eu fiquei de DP, né? Não era, não sei na sua época, mas quando eu fiquei, será que eu fiquei de DP? Será que eu fiquei em exame? Hoje é possível a gente avaliar de forma gamificada um conteúdo em que a gente tem um feedback imediato. A nota sai no mesmo momento ali na sala de aula, por meio de um ranking, isso gera competitividade, isso gera entusiasmo, né? Aí vem toda a questão do lúdico também, que muita gente hoje trata o lúdico como aquela questão mais vinculada, mais relacionada à educação infantil, né? Mas a gente sabe que o lúdico hoje traz muitos benefícios no ensino-aprendizado, então é muito interessante. É muito importante lembrar, né, dessas possibilidades que a gente tem.
Não, perfeito, pessoal. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Até então, a gente falou sobre o âmbito da educação. Mas as metodologias ativas, essas abordagens, elas são aplicadas apenas dentro da escola, dentro da instituição de ensino superior? Ou eu posso aplicar alguma delas em empresas ou até mesmo na minha vida pessoal?
Bom, conforme eu falava, né, nós temos, somos submetidos a metodologias ativas o tempo todo, né? Falei para vocês da gamificação, talvez eu vou puxar um pouco de sardinha pro meu lado, vocês me desculpem, mas não. Eu gosto muito do tema, mas...
Fique à vontade, professora.
A gamificação, ela tem sido utilizada, falei, né, das companhias aéreas, então a gente está o tempo todo e existe uma perspectiva de que isso vá tomando, né? As empresas vão utilizando cada vez mais a gamificação. E mais uma vez, até... falando da gamificação, ela é trazida da área de negócios para a educação, não foi o contrário, né? Isso não foi uma metodologia criada na educação e foi levada até as empresas. Então, isso já era aplicado pela área de marketing, né? Já para fidelizar clientes. e consumidores, quanto a marketing e tudo mais, e isso foi trazido pela educação. Então, também mais uma vez puxando sardinha para o meu lado, falei para vocês que eu sou professora tutora da área de gestão de recursos humanos. Empresas têm utilizado gamificação e metodologias ativas para treinamento e capacitação. Então, se você trabalha, você é um gestor de recursos de RH aí da sua empresa, você pode trabalhar com gamificação. A Vivo tem feito isso com as pessoas em call center, nem precisam sair de posto de trabalho. Eles trabalham com narrativa, trabalham com avatar, eles colocam o colaborador numa perspectiva de fantasia, então ele acaba sendo treinado, então ele acaba entrando nesse ambiente um pouco mais imersivo, né? Fora de treinamentos mais tradicionais. Então é uma possibilidade também de você trazer isso para a empresa. Então a gente, aquilo que você está aprendendo hoje, né? Está sendo submetido a uma metodologia ativa na sala de aula, pense nisso tudo, como você pode trazendo para a sua realidade de mercado de trabalho. Né? Se você trabalha, se você é da licenciatura, você é professor, como você vai trabalhar, mas também se você é da área de gestão, você era de todas as demais, sei lá, engenharia, direito, isso tem muitas formas de você trabalhar com metodologia ativa. Então, a gente tá disposto a ela, né? Tá de frente à metodologia ativa o tempo todo. Né?
A aplicação, no caso, da metodologia ativa em sala de aula, né? Voltando aí para o nosso espaço escolar, então, no caso. Ela pode envolver desde uma transformação completa, fazer uma inovação total da sua aula, né? Que modifica todo o espaço da sala de aula, grade escolar, que é muito importante estar. Essa perspectiva de inovação, de metodologias ativas, é muito importante que isso esteja no currículo, né? Na proposta pedagógica, para mostrar mesmo a importância para toda a equipe pedagógica. No caso, até a adoção de alguns métodos ativos alternados com os métodos que a gente diz que são tradicionais, para começar a dar esse primeiro passo para essa inovação. Não é necessário que tenha essa modificação assim tão de repente, né? Começar ali aos poucos, né? Mesclar esses métodos ativos com as aulas tradicionais, né? São diversos os tipos, como a professora Oriana comentou, sala de aula invertida, outro também é o aprendizado baseado em projetos, né? O peer instructions, que a gente conhece, que é a instrução entre colegas, que a gente pode dizer, diversas atividades que no caso estudo de caso, ou resolução de problemas, o próprio o debate já é uma metodologia ativa, então são diversas as formas aí. A gente tem que pensar que bons professores vão estar preocupados com esse aperfeiçoamento, né, tanto na formação como atuação em sala de aula, porque as metodologias ativas certamente são indispensáveis frente a essa mudança de sociedade. É bem importante a gente pensar nisso.
Entendi perfeitamente. Obrigado pela explicação. Pessoal, uma outra dúvida aqui que eu tenho. Eu tenho uma amiga que uma vez me confessou que quando ela vai para natação, ela olha vídeos no YouTube para aprender a nadar. Aí eu fiquei pensando aqui, diante dessas explicações que eu recebi de vocês, que foram muito riquíssimas, esclarecedoras, isso se enquadra como metodologia ativa?
Eu, primeiramente, gostaria de dizer que eu acho que eu sei quem é a sua amiga.
Olha, eu vou parar de contar as coisas para esses meus colegas, sabe?
De trabalho,
tá? Parei.
Professora Oriana, você pode responder essa
Olha,
questão.
Olha, não, na verdade eu queria até trazer, porque foi uma conversa que nós tivemos, mas assim, nós não somos a geração do celular, né? Eu comecei, meu primeiro celular foi com 15 anos. Jogava cobrinha e tinha pacote de mensagem para mandar.
Isso faz tempo,
outros.
Professora Oriana?
Faz um tempinho. mas, então, a gente não é habituado a isso. E esses dias me peguei, né, nessa situação.
Flagrei.
E eu me senti o máximo, porque a gente sabe que as novas gerações são assim, né? Eles já chegam prontos, né, com as teorias. E eles assistem vídeos no YouTube o tempo todo. Então, eu faço natação, era um projeto meu da vida desse ano. Então, e às vezes assim, eu vou para aula prática, lógico, mas eu pego várias vezes no YouTube para assistir técnicas e nado. Então, assim, vejam como isso pode ser enquadrado até uma sala de aula invertida. Então, eu, Oriana, estou ativa, né?
Se preparando antecipadamente para a sua aula de natação.
Isso, e protagonista disso tudo,
Exatamente.
Né? Uma autonomia de estudar técnicas de natação, de nado, para chegar na aula, a professora falar e eu colocar em prática aquilo que se adequa ou não se adequa. Então, vejam como isso pode ser uma forma de metodologia ativa na nossa vida também.
Não, perfeito. E até você falar sobre isso, professora Oriana, me faz pontuar duas questões aqui. Na verdade, duas afirmações. A primeira É importante você falar isso porque um estudante, né, seja ele da graduação ou da pós-graduação, ele tem que ter esse compromisso consigo, de se aperfeiçoar, de buscar estudo, informação, né? Também por
estar
si,
ativo.
Né? Estar ativo. E a segunda informação é que tem que ser pontuada, vocês já comentaram anteriormente, mas é bom sublinhar, é que mesmo que existam todos esses recursos, a gente ainda tem a profissão, né, professor, ainda tem a figura do professor como aquele que vai dar o norte, porque hoje na internet a gente sabe que é um mar de informações e muitas delas, se não a maior parte delas, não são fidedignas ou até mesmo inúteis ou até mesmo que podem causar algum dano, né? Diante disso, eu queria fazer esses dois apontamentos e abrir para vocês caso queiram fazer algum comentário.
Olha, eu acho que foi muito rico esse momento de discussão aqui entre nós e eu espero, sinceramente, que a gente tenha passado informações ricas também para quem esteja nos ouvindo, né? E também isso não se limita a esse nosso bate-papo aqui, a metodologias ativas não se limita a isso, né? Ao que falamos aqui. Temos diversos estudos que vocês podem estar pesquisando, né? Estarem ativos, no caso, e pesquisando sobre metodologias ativas. Então, como eu disse, não se limita no que discutimos aqui nesse bate-papo gostoso. Achei super bacana. Agradecer à Rádio Ninter, ao próprio Grupo Ninter, por essa oportunidade.
E só mais uma questão, uma ressalva aqui, que nós, né, falando tanto de metodologia ativa, é que em relação às competências, né, que ela possibilita que vocês se desenvolvam, né, que vocês adquiram com o curso, né, quando vocês estão submetidos a metodologias ativas. Então, nós vamos falar de competências potencializadas com as metodologias ativas. Então, a partir do momento que um professor utiliza um peer instruction, que vai fazer avaliação por pares, colaboração, vai falar de trabalho em equipe, tudo isso, da forma como vocês estão trabalhando dentro da sala de aula, saibam que isso tudo está sendo preparado e desenvolvido para que depois, quando vocês assumam cargos e vão até o mercado de trabalho, são exigências do mercado de trabalho. Então, isso tudo está sendo trabalhado dentro da sala de aula para que vocês adquiram essas habilidades, competências que vão ser exigidas depois fora do mercado de trabalho.
Perfeito. Então, aí a gente pode até fazer um gancho e voltar para o início, para o enunciado do nosso programa, né, do nosso primeiro programa. Ou seja, essas metodologias ativas, da forma como vocês explicaram, aplicadas de forma correta, elas fazem com que esses quatro pilares, né, que no comecinho eu falei para vocês, eles sejam postos em prática, correto? Então, pelas metodologias ativas, nós podemos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, correto?
Correto, isso, professor.
Perfeito, José. Pessoal. Eu acho que, então, a gente fica por aqui. Eu espero que todos tenham aproveitado ao máximo esse encontro, por mais breve que ele tenha sido. E eu gostaria de agradecer, bem como agradecer as professoras aqui presentes, agradecer também a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, né? O professor William Salles e o professor Nelson Pereira Castanheira, que é o nosso pró-reitor. Agradecer profundamente por essa oportunidade e também pedir para que vocês, alunos, acessem o site uninter.com e acessem a seção de pós-graduação. Lá vocês vão ver que nós temos excelentes e inúmeros cursos de várias áreas do saber. Então, muito obrigado, professora Joyce.
Obrigada,
professora
Oriana. Obrigada por tudo.
Obrigada pelo tempo dispensado, gente.
Até a próxima, pessoal.
Até.